Senhores deputados, vamos então agora à segunda parte dos nossos trabalhos. Primeiro ponto, informações. E a primeira informação tem a ver com o grupo de trabalho informal. Primeiro, gostaria de agradecer muito aos senhores elementos do grupo de trabalho informal e, em particular, ao senhor coordenador, deputado Eurico Brilhante Dias, a maneira como souberam cumprir a missão, como a cumpriram de forma aprazada. Não posso dizer que tenha havido delongas que não fossem aceitáveis e razoáveis, e pelo conteúdo muito profícuo do trabalho. Eu não quero fazer nenhuma observação para além disto, porque depois teremos a oportunidade de, quando o trabalho estiver formalmente apresentado a todos os senhores deputados, termos a oportunidade de falar sobre ele detalhadamente. Agora dou a palavra ao senhor coordenador e depois dou a palavra ao senhor coordenador.
Ok. Senhora Presidente, informações e talvez um pedido. As informações é que, bem, o dia 4 tivemos um draft com um conjunto de anexos e, tal como combinado, estava previsto hoje termos uma reunião, que tivemos às 9:30 da manhã, para fazer os últimos ajustamentos. Nós discutimos todas as páginas do draft. Penso que chegámos a bom porto, agora falta incluir essas retificações dentro para um documento final. A retificação mais substantiva será uma proposta de redação de um parágrafo em concreto que nos chegará até o fim do dia de hoje, e depois um ponto em que não chegámos a acordo e que virá no relatório final, que não chegámos a esse acordo e que cai quando discutir o documento, poderá deliberar sobre ele em função das propostas dos grupos parlamentares. E por isso, tendo nós chegado praticamente ao fim, estando só à espera de ter o documento final, esperamos ter uma versão no fim do dia de hoje, eu teria que lhe fazer uma proposta, sem prejuízo dos meus colegas do grupo de trabalho, quer o deputado Carlos Costa Neves, quer a deputada Paula Santos, quer a deputada Isabel Pires, que também estão, falta só o deputado Pedro Mota Soares, que está fora do país, como sabemos. Queria-lhe propor um momento para a discussão. Eu sei, estão presentes, que há impedimentos de agenda para amanhã. Dia 16, eu e a doutora Isabel e a deputada Isabel Pires não estamos, porque estamos precisamente em Bruxelas. E, deixando à consideração de todos, e naturalmente a senhora Presidente, que talvez depois do plenário de sexta-feira pudéssemos reunir expressamente para o efeito, porque senão teríamos que colocar esse assunto para a semana seguinte, porque há uma comitiva que vai a Bruxelas até dia 17, e dia 18, e 19 e 20 são as jornadas parlamentares do Partido Socialista, e, portanto, eu não estaria, como não estaria o deputado Vitalino Canas. E, portanto, em função dos impedimentos, talvez essa fosse uma sugestão. Contudo, o documento não é meu, o documento é do conjunto dos membros do grupo de trabalho, e por isso eu deixava só esta informação com esta sugestão de agendamento.
Obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, para apoiar este pedido ou esta solicitação do deputado Eurico Brilhante Dias, já que a presença dele parece essencial, ou é essencial. E, em segundo lugar, para dizer algo que acho que sou o que estou em melhores condições para dizer. Numa perspectiva pessoal, queria partilhar convosco que me reconciliei com os grupos de trabalho. E devo também confessar que nunca pensei que chegássemos a bom porto com tanta gente e tantas formas de pensar diferentes. Há com certeza mérito de cada um de nós, e ainda na reunião desta manhã as duas senhoras deputadas presentes deram contributos essenciais para que o documento ficasse melhor, quer a senhora deputada Paula Santos, quer a senhora deputada Isabel, que eu me habituei a tratar por Isabel e agora falta-me Isabel Pires. E, portanto, queria sublinhar esse aspecto, como queria sublinhar o aspecto de a forma como o grupo de trabalho foi conduzida pelo deputado Eurico Brilhante Dias, contribuiu muito, e agora vou dizer uma graça que ele está farto de ouvir, para o brilhantismo do trabalho, que eu acho que é bom, mas os senhores avaliarão, as senhoras e os senhores deputados. E, por último, eu queria realçar um contributo essencial, um que me comoveu, e eu queria partilhar isso convosco, que é a doutora Alexandra Graça, porque em dia que obteve informações desagradáveis, prolongou o seu horário de trabalho para entregar o trabalho que se tinha comprometido a entregar, e olha, acho que foi um exemplo para todos nós. E outro contributo muito positivo que todos os que participaram nas audições, nomeadamente a doutora Maria João Costa e o doutor Bruno Pinheiro, para além da própria Alexandra Graça, deram para o bom resultado do trabalho. Termino dizendo, estou dizendo tudo isto porque não estou a ver nem o coordenador do grupo de trabalho, nem nenhum dos outros elementos a ter a mesma possibilidade de o afirmar, ainda para mais porque sou eu o convertido. Muito obrigado, senhora Presidente.
Muito obrigada, sou deputado Eurico Brilhante Dias, sou deputado Costa Neves. Permitam-me que para... eu peço desculpa à senhora deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Só muito rapidamente também deixar nota que, de facto, tivemos várias reuniões, conseguimos chegar a um draft de texto que ainda vai ser alterado durante o dia de hoje, apesar de haver um ponto em que não houve consenso, mas isso depois também será discutido aqui. E, de facto, agradecer aos serviços, nomeadamente à doutora Alexandra, que esteve sempre disponível em todas as reuniões, algumas até bastante tarde e outras muito cedo, para estar disponível também para nos ajudar neste trabalho, e, portanto, é importante também deixar esse reconhecimento. Mas penso que o trabalho correu bem, acho que conseguimos chegar a um texto, pelo menos nas partes em que houve consenso, a um texto que vai com certeza ajudar a metodologia de escrutínio seja mais produtiva ao nível da sua qualidade daqui para a frente do que anteriormente. Era só deixar essa nota.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também muito breve, referir que também faço uma avaliação positiva deste grupo de trabalho e do trabalho que foi se desenvolvendo e das matérias que foram sendo discutidas, obviamente, como não poderia deixar de ser de outra forma, o respeito pelas diferentes opiniões, mas uma procura também, de facto, e um esforço para procurar chegarmos a ponto onde pudéssemos ter posições em que os vários grupos parlamentares se pudessem rever, onde foi possível, onde não foi possível, como já foi dito, naturalmente teremos a oportunidade de aprofundar ainda esse mesmo debate. Eu gostaria também de fazer, enquanto deputada do Grupo Parlamentar do PCP, uma palavra de apreço também pelos vários assessores e pelas pessoas que foram ajudando, e em particular também à doutora Alexandra. Senhor Presidente, e queria-lhe fazer um pedido, porque eu estou limitada, mais uma vez tenho que me ausentar, mas eu queria só poder fixar, entre aspas, então a data da reunião para podermos discutir esta matéria, porque eu tenho, de facto, impossibilidade de estar presente na reunião de amanhã ao final do plenário e gostaria de sair já com a data estabelecida.
Acabei agora de falar com o doutor João Filipe, que me diz que é possível fazermos a reunião a seguir ao plenário da próxima sexta-feira. Fica assim, então, já agendada. Desta sexta-feira, dia 12... Dia 12 desta semana.
Eu terei essa impossibilidade porque a Comissão de Trabalho vai ter uma audição no âmbito do Orçamento de Estado e, portanto, dependendo da hora...
Permitir, eu sei, eu estarei na mesma audição, mas ela é às 14h30 e eu estava a tentar que fosse imediatamente a seguir ao plenário.
Não obstante a saída da senhora deputada Paula Santos, eu gostaria de dar ao senhor coordenador, para depois eventualmente fazer uso ou não, desta grelha de prioritização das iniciativas a escrutinar pelo, aqui é o caso do Parlamento, a Câmara Baixa holandesa, de escrutinar o programa anual da Comissão Europeia. É um exemplo muito bem feito, que pode servir de base ao nosso exemplo. O Dr. João Filipe fica com o original para depois fazer chegar ao Sr. Coordenador. É este o momento também da Presidência fazer aqui uma nota de agradecimento muito especial à Doutora Alexandra Graça, que gostaria muitíssimo de estar aqui connosco a ouvir os primeiros resultados do trabalho que ela acompanhou de forma muito entusiástica e com um tempo muito dedicado. Foi com pena que a doutora Graça se viu forçada a interromper a colaboração com a nossa comissão por razões, como sabem, de saúde. Por isso estamos aqui primeiro a manifestar a nossa solidariedade e a nossa vontade de que ultrapasse com sucesso, e estamos confiantes disso, esta etapa complexa da sua vida, e agradecer-lhe, e para ficar registado o agradecimento que quer a Presidência, quer os senhores deputados desta Comissão, e em particular aqueles que compuseram o Grupo de Trabalho Informal, têm em relação ao trabalho tão competente e tão dedicado da doutora Alexandra Graça. E agora, deixem-me apresentar o substituto, muito ilustre substituto da doutora Alexandra Graça, o doutor João Filipe, que foi roubado, entre aspas, à Comissão de Trabalho e que tem experiência já de trabalho nesta Comissão dos Assuntos Europeus, onde foi formado, entre aspas, também pela doutora Alexandra Graça. Por isso, seja bem-vindo, e estamos certos que a nossa colaboração vai ser muito frutuosa. Passemos então agora ao outro assunto das informações, que é a Conferência sobre Segurança e Defesa na União Europeia. Foi enviado um projeto de ofício a dirigir a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, sobre a realização desta conferência aos senhores Presidentes das Comissões dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas e da Defesa Nacional, para apreciação prévia. Ou seja, eu tinha combinado informalmente a realização desta conferência e o modelo que ela deveria adotar, mas, como sabem, estas questões, mesmo tratadas com os presidentes, os nossos parceiros presidentes das outras comissões, têm um procedimento protocolar, que é pedir primeiro ao Sr. Presidente da Assembleia da República que patrocine esta conferência. E é neste passo, é este passo que estamos a fazer, dando formalmente conhecimento da carta que tencionamos enviar. Logo que tenha a resposta de todas as comissões, eu darei, mas poderei já dizer que a terceira comissão, a Comissão de Defesa Nacional, já se pronunciou favoravelmente em relação à carta, evidentemente, e a segunda comissão vai ser este assunto levado ao plenário do próximo dia 16, por isso estamos com alguma, enfim, algum tempo a mais daquele que gostaríamos que acontecesse, mas compreendemos que os calendários não são compatíveis com a nossa celeridade, e vamos aguardar então a posição da segunda comissão. A terceira informação: visita a Portugal em 18 e 19 de fevereiro do Vice-Presidente da Comissão Europeia e Comissário Europeu para o Euro, o Diálogo Social, Valdis Dombrovskis. O Sr. Comissário manifestou empenho em deslocar-se à Assembleia da República, como sabem, para reunir com esta nossa comissão no dia 19 de fevereiro de manhã, e nós fizemos saber ao Sr. Comissário que no dia 19 de manhã teríamos grande dificuldade devido às jornadas dos grupos parlamentares do PSD e do PS. Foi solicitando a antecipação da visita para o dia 18 de manhã. O Sr. Comissário enviou-nos ontem a resposta a, esta, a este pedido de antecipação da visita, ontem, dizendo que este pedido fica por agora sem efeito, uma vez que, devido à sua agenda, é impossível vir no dia 18, como nos era possível a nós. E, oportunamente, indicará nova proposta de data para a reunir com a nossa comissão. Visita a Portugal do dia 6 a 8 de abril do Comissário Europeu para a Saúde e Segurança Alimentar. É um pedido de outro Comissário Europeu, do Sr. Vytenis Andriukaitis, que é o responsável pela Saúde e Segurança Alimentar, que se deslocará a Portugal de 6 a 8 de abril e manifestou interesse em deslocar-se à Assembleia da República para uma reunião conjunta com a CAI e com Agricultura e Saúde. Nós vamos corresponder que sim, obviamente. Eu não poderei presidir a esta reunião porque estarei a participar na reunião que se na delegação da PESC e pedirei a um senhor vice-presidente que fique a presidir à reunião, mas peço aos senhores deputados que fiquem com esta indicação de que no dia 6, 7 ou 8, para nós seria as reuniões 6 ou 8 é a PESC PCSD em Haia, depois ficaríamos com a reunião ordinária, na reunião ordinária, isto é quarta à sexta. Para esta vinda teríamos que fazer uma extraordinária que poderia coincidir com a extraordinária do dia 17. Não é verdade?
Não.
Não, estou a dizer mal. Seja 8 de abril. Não. Temos que ver qual é. Temos que ver com as outras comissões. Por isso não vamos, neste momento, estar a adiantar data. Conferência dos 30 anos da adesão de Portugal à CEE. No dia 3 de fevereiro foi realizada uma reunião da mesa e de coordenadores para a apreciação do documento de trabalho, visando o contexto e as premissas de base e os pontos a considerar na elaboração do programa de conferência. Foram solicitados contributos aos senhores coordenadores dos grupos parlamentares relativamente aos temas e conferencistas, até ao dia 9 de fevereiro, terça-feira. E apenas o grupo parlamentar do Partido Socialista, através do seu coordenador, deputado Vitalino Canas, apresentou um contributo dos oradores e indicou os seguintes nomes que eu passo a citar. Dr. Rui Vilar, Moutinho de Almeida, Cruz Vilaça, Manuel Lobo Antunes, Seixas da Costa e Vítor Martins. Aguardo a indicação dos outros senhores grupos parlamentares. Se não houver indicação dos senhores grupos parlamentares, a mesa reserva-se o direito de indicar quem entender para os temas que ficaram propostos. Faça favor, senhor deputado.
Senhora Presidente, eu indiquei logo vários nomes na reunião, não foi preciso esperar para enviar por e-mail, mas se quiser que eu confirme por e-mail, eu voltarei, eu falo, mas eu na reunião deixei vários nomes indicados.
Quer-nos recordar os vários
Posso,
nomes?
Posso, mas eu prefiro mandar um e-mail.
Muito bem, está combinado então. Pedi aos outros grupos parlamentares presentes para fazerem também chegar os seus contributos. Ponto 2. Apreciação e votação do parecer elaborado no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. A proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que visa assegurar a portabilidade transfronteiras dos serviços de conteúdos em linha no mercado interno. O COME de 2014, número 627, e o objeto de relatórios da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. A deputada autora de parecer é Isabel Pires, que irá apresentar este relatório. Tinha aqui uma nota a dizer que o escrutínio desta iniciativa enquadra-se no protocolo número 2, anexo ao Tratado de Lisboa, com prazo limite para envio de parecer às instituições europeias no dia 12 de fevereiro de 2012. Tem a palavra a senhora deputada Isabel Pires.
Obrigada, senhora Presidente. Eu não vou fazer uma apresentação muito extensa, só dizer duas ou três notas sobre este parecer. Em primeiro lugar, optei por não adotar o relatório vindo da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, porque considerei que durante o relatório todo estava muito opinativo e não tanto um relatório, e portanto optei por fazer um parecer alternativo, sem prejuízo de que tudo o que está no outro relatório tem bastantes considerações muito importantes para o debate sobre este tema especificamente. De resto, cumpre com o princípio da subsidiariedade, portanto trata-se de um regulamento, foi a forma mais célere que foi indicada para que, de forma mais fácil também, se possa harmonizar por todos os países da União Europeia esta questão da portabilidade de serviços nos vários Estados-membros, e, portanto, não temos muito mais a acrescentar além do que está no relatório e do que está no parecer. Parece-nos bastante pacífico nesse sentido.
Muito obrigada, senhora deputada Isabel Pires, pela elaboração do relatório e pelo conteúdo dele. É um trabalho importante numa altura em que se quer dar realmente um impulso importante ao mercado único digital. Agradeço o trabalho da senhora deputada Isabel Pires e ponho à votação o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigada mais uma vez. Autor de parecer no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias, a proposta, a alinear a proposta de lei número 11/13/1, aprova as grandes opções do plano para 2016. Deputado autor de parecer, cabe ao PS.
Senhor deputado Paulo Marques.
Senhor deputado Paulo Marques, está registado. Depois, a proposta de lei número 12/13/1 aprova o orçamento do Estado para 2016. A indicação cabe ao PSD.
Inês Domingos e ao outro seguinte, deputado Manuel Rodrigues.
Muito bem, e ao outro, muito bem, a outra proposta é a proposta do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao prospecto a publicar em caso de oferta pública de valores mobiliários ou da sua admissão à negociação. Pronto, já está indicado o senhor... Manuel Rodrigues? Ai, é verdade, temos aqui um problema. Temos aqui um problema, Sr. Deputado Duarte Marques, por causa da presença do Sr. Deputado Manuel Rodrigues na delegação em Bruxelas, do semestre europeu, porque o escrutínio desta iniciativa enquadra-se no tal protocolo número 2, anexo ao Tratado de Lisboa, e o prazo limite para o envio de parecer às instituições europeias termina precisamente no dia 16 de fevereiro. Por isso, ou o senhor... Ou apresenta antes? Ou apresenta antes?
Ou trocamos o deputado.
Ou trocamos, precisamente. Ou indicam outro seu deputado.
Quando o banco de suplentes é bom, Maria Luísa Albuquerque.
Muito bem. Muito obrigada pela indicação. Segunda nota... Segunda nota, esta iniciativa, bem como a COM 2015-625, já está dito. Tínhamos aqui outra solução, era agendar para a tarde de 16/2, que é uma terça-feira, sendo que de manhã é a audição pública do PTCE, mas assim parece ficar melhor, não é? É, podia ser no dia 16, terça-feira, mas à tarde, depois da realização da audição pública da manhã sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2016.
Por mim não há problema, mas não sei
é que o senhor
deputado, também
o senhor
que
deputado
tarde...
Carlos Costa Neves também tem que apresentar um relatório até ao dia 16 de fevereiro.
Então eu sugiro que, para esse efeito, façamos a reunião logo às 3, porque às 4 há a audição do engenheiro António Guterres na Comissão de Negócios Estrangeiros sobre refugiados.
Muito bem.
E há muitos deputados que são coincidentes nesta matéria e acho que vale muito a pena
assistir. Muito bem, muito bem. Muito bem. 15 horas do dia de... Precisamente. Senhor deputado Duarte Marques, como são os senhores deputados das GOP e do Orçamento, ficaria também, seriam apreciadas também neste dia 16, às 3 da tarde, porque têm que ser apresentados até ao dia 17. Têm que ser apreciados até ao dia 17. E a razão
juntar
é,
as três?
E a razão é, porque têm que ser discutidos na comissão dos assuntos na comissão do orçamento e finanças.
Estamos a falar de GOPs, do orçamento.
Estamos a falar
dos valores imobiliários.
Estamos a falar das GOPs e do orçamento de Estado para 2016, que são duas iniciativas que têm que ser apreciadas até ao dia 17 de fevereiro.
Então deixamos essas duas para dia 16 e a outra, a terceira, deixamos para depois, ou não dá?
Não, não dá, porque tem que ser apresentada também até ao dia, no dia 16.
Desde que não haja muita discussão aqui, que não se perca muito tempo, numa hora
a questão é essa, temos que ser muito pragmáticos. Pronto. se quisermos ser conciliar com...
A do regulamento dos prospectos também tem que ser até dia 16.
Tem que ser até ao dia 16, precisamente. Isso é que tem que ser no dia 16, 3 horas, e sermos absolutamente...
É que fui eu que fiz o parecer no âmbito da COFMA. Até ia sugerir que eu próprio podia fazer aqui, mas sendo dia 16 e não estando cá, então retiro e é melhor.
Por acaso, então não se põe a questão. Eu tenho algumas dúvidas, já é a segunda vez que íamos fazer isso. Estarmos a pôr o mesmo deputado a fazer o parecer da mesma comissão, isso, com todo o respeito, não é por ser quem é, antes pelo contrário. É que depois parece que não há parecer desta comissão, quer dizer, estamos sempre a assumir o parecer das outras, em alguns casos, eu percebo que possa ser fácil, mas também perde um bocadinho a... Não tem. Ok, mas neste caso não se coloca a questão.
Vamos estabilizar o dia 16, às 3 da tarde, para apreciação e votação destes três relatórios que agora falamos. Quatro. Exatamente, quatro, exatamente. Exatamente, mais as duas, mais a do deputado Carlos Costa Neves e as GOPs e o OE. Está estabilizada. Teremos que ser muito produtivos. Entretanto, finalmente... Última nota, não há mais última nota. Outros assuntos, se tiverem os senhores deputados, outros assuntos. A mesa não tem outros assuntos. A hora vai longa. Senhores deputados, continuação de bom trabalho, boa semana. Até à próxima reunião.